Voltando com mais um bloco do Band News Espírito Santo para falar sobre eleições, como serão as eleições deste ano com a pandemia. Por conta disso, nós vamos conversar com Jaqueline Nunes, assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Espírito Santo, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Jaqueline, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, obrigada a vocês, estamos à disposição.
Jaqueline, vamos começar pelo horário de votação. Vai haver alguma mudança, extensão de horário por conta da pandemia?
Vai haver, sim. As eleições que normalmente acontecem de 8 às 17, dessa vez vai ser antecipada em uma hora. A votação começa às 7 e termina no mesmo horário, às 17 horas.
Certo. Para evitar aglomeração, né, Jaqueline?
Isso. Para evitar aglomeração... E também para privilegiar as pessoas com principalmente idosos, né? As pessoas que têm...
comorbidades.
Exato, comorbidades. Mas é principalmente para os idosos, né? Da questão de isolamento social. Então, as primeiras horas do dia seriam destinadas a esse grupo de pessoas.
Uhum. Mas vai ser um horário restrito para essas pessoas...
Não, as pessoas que de outras idades que comparecerem para votar também vão poder votar, mas respeitando essa disponibilidade de horário. Então, enquanto tiver pessoas idosas, os não idosos vão ter que aguardar todos os idosos votarem primeiro.
Uhum.
Então, a ideia é deixar que as primeiras horas de votação sejam destinadas mesmo aos idosos.
É um horário preferencial, né? Digamos assim, como acontece na fila de banco, por exemplo, né?
Exatamente, é um horário preferencial.
Certo. Jaqueline, é comum nas eleições no Brasil inteiro, né? Não só aqui no Espírito Santo, sessões eleitorais lotadas. Vai haver controle da quantidade de pessoas que vão poder entrar nas sessões?
Esse controle, ele vai ser feito do lado de fora das sessões, mas a gente, na verdade, não está imaginando essa questão de muitas filas, não. Porque como o voto esse ano é só para prefeito e vereador, o voto é muito rápido. E além disso, o TSE resolveu excluir o reconhecimento biométrico, que também é um fator que vai acelerar a eleição, né? Tirando essa etapa de reconhecimento da biometria na urna eletrônica, o voto fica mais ágil. Então a ideia mesmo é de que não aconteçam muitas filas. Mas havendo, vai ter uma marcação do lado de fora das sessões para que as pessoas respeitem o intervalo de 1 metro de uma para outra na fila.
Uhum. Essa exclusão da biometria nessa eleição é justamente para evitar que várias pessoas coloquem a mão no mesmo lugar, né?
Exato, é para isso e também para essa questão de acelerar a votação, para que cada eleitor gaste um tempo menor de votação e assim evite filas.
Uhum. Com a urna vai ser inevitável, né? Todo mundo vai ter que colocar a mão no mesmo lugar. Qual o cuidado que vai ser tomado em relação a isso?
Então, o cuidado vai ser a higienização das mãos de todos os eleitores. Nas sessões eleitorais vai haver álcool em gel, né? Então o eleitor, ao entrar na sessão, ele higieniza a mão, as mãos, né? E os mesários não vão tocar nem no eleitor, nem na documentação. O eleitor vai apresentar o documento ao mesário a uma certa distância. O mesário, conferindo, vai habilitar o eleitor para o voto. Ele vai até a urna, vota, ele já higienizou as mãos com álcool em gel no início, ele vota e na saída ele higieniza novamente com álcool em gel para sair da sessão.
Uhum. Lembrando que aqui no Espírito Santo os casos novos vêm em queda, né? Mas isso não significa que a pandemia acabou. E aí pode aparecer gente com sintomas no dia da eleição. Qual vai ser a orientação nesses casos, Jaqueline?
Olha, se a pessoa tiver sintomas, é o melhor que ela não vá, né? Não vá porque apresentaria um risco de contágio. Nesses casos, ela pode fazer a justificativa. Depois das eleições, as pessoas têm 60 dias para apresentarem justificativa.
Uhum. Mas se a pessoa chega com sintoma para votar, o mesário pode pedir para a pessoa voltar para casa e não votar, não participar da eleição, ou não? Tem que deixar a pessoa votar?
Olha, isso aí é uma questão que tem que ser com bastante cuidado no momento, né? Uhum. Se a pessoa estiver realmente apresentando sintomas, o presidente, que é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral, pode pedir essa pessoa que não adentre e que volte para casa e justifique a ausência.
Certo. Lembrando que as pessoas têm que cumprir uma série de requisitos aí sanitários, né? O uso de máscara vai ser obrigatório?
Vai, o uso de máscara é obrigatório. As pessoas não devem comparecer aos locais de votação sem máscara, porque vão ser convidadas a se retirar. Elas não vão poder votar se não tiver usando máscara.
Certo. Em relação à documentação, né? Antes havia a biometria, né? Foi a primeira eleição, a última com biometria. Nessa já não vai ter. Vai ter que levar o título de eleitor, só um documento de identidade vai servir? Como que vai ser, Jaqueline?
As pessoas são obrigadas a apresentar um documento oficial com foto, né? O e-título, que é um documento virtual, o título virtual, a pessoa que tiver com biometria, se já tiver coletado a biometria, o e-título na data de eleição vai apresentar a foto e vai servir como documento de identificação. Mas se o e-título não tiver a foto, aí a pessoa precisa levar um documento físico com foto.
Tem uma pergunta que foge um pouquinho do tema da pandemia, né? Mas uma pergunta do nosso ouvinte, Paulinho. Ele pergunta: quem não votou no ano retrasado, como que faz? Ele diz que ele não participou do primeiro turno e do segundo turno. Aí ele quer saber se pode votar agora, o que ele tem que fazer.
Certo, olha só. Aí a pessoa seria interessante consultar no site do TRE qual é a situação do título dela. Porque se o título estiver em situação regular, ainda que a pessoa tenha débito, se ela estiver regular, ela pode votar. Se o título já tiver sido cancelado por ausência há mais de 3 turnos consecutivos, aí ela não vai conseguir votar, né? Mas se o título estiver regular, mesmo com débito, o eleitor consegue votar. Ele vai precisar quitar essas multas, precisando de qualquer ato da vida civil, matrícula em escola pública, para aquisição de empréstimo, para emissão de passaporte, para uma série de atos, a pessoa precisa da quitação eleitoral. Então, se tiver em débito, precisa quitar o débito para obter a certidão. Mas para a votação, ainda que ela tenha débito, mas se tiver com título regular, ela consegue votar.
Para a gente encerrar aqui nossa conversa, Jaqueline, está chegando mais pergunta de ouvinte, mas infelizmente a gente não vai ter tempo, né? O tempo já está se esgotando aqui. Para a gente encerrar, as recomendações para as eleições, fora essa questão da pandemia, são as de sempre, né? Levar os números dos candidatos anotados, ter os documentos em mão, enfim, aquelas recomendações de sempre das eleições, né?
Exatamente, e né, para essa eleição, o uso da máscara, e que as pessoas evitem aglomeração, né? Mesmo, a gente sabe que tem famílias inteiras que gostam de votar juntas, mas como tem o horário preferencial para os idosos, a Justiça Eleitoral pede que as pessoas respeitem isso, deixem os horários iniciais para os idosos e depois as pessoas comparecerem sem aglomerações nos locais de votação.
Tá certo. Nós conversamos agora com a Jaqueline Nunes, que é assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Jaqueline, obrigado, viu, por conversar com a gente e
obrigada
esclarecer esses pontos aqui importantes nas eleições já chegando. Obrigado.
Obrigada.